Ok, você que curte o blog Card 57, seja bem-vindo. Eu sou o Marlos Costa, falando a partir de agora um pouco sobre automobilismo em geral, especialmente, claro, Fórmula 1 e Fórmula Indy, que são as categorias de mais destaque, de maior interesse para o nosso blog. Esse blog foi criado por mim, junto com meu amigo Carlos Tavares, em 2009. E nós não conseguimos, à época, darmos ali uma continuidade maior. Eu mesmo desanimei com a temporada de 2009, como fã de Barrichello que sou. Esperava mais dele e quase que uma coisa de criança. Não é só a voz de criança, mas a cabeça também é de criança. De ficar emburrado. Falei, ah, já que não vai bem, não vou mais escrever sobre esse negócio aqui. E nós paramos. Mas retomamos, é porque a nossa inspiração sempre são esses caras que a gente acompanha todo dia aí, da internet, basicamente, né? É o site do Grande Prêmio, é o Tazio, agora o Total Race, os blogueiros ali todo dia acessando, vendo o que o Flávio Gomes escreve, o que o Vitor Martins escreve, o que o Ivan Capelli escreve, até o José, o Fábio Seixas de vez em quando, Luiz Fernando Ramos, né? Então, inspirado por essa turma toda, quem tem vontade também de compartilhar, de dar opinião, mesmo porque. Se o Brasil tem lá seus 190 milhões de técnicos, tem muita gente que acompanhou Fórmula 1, que acompanha até hoje, que sempre dá aquela opinião, né? Alguns continuam até hoje, outros pararam em 94, depois na morte do Senna. Não, mas não é o nosso caso. A gente gosta mesmo do negócio, independente da torcida, independente de ter piloto brasileiro ou não. É bom ver o Brasil ganhar, claro que é, mas nós estamos lá pelo esporte. Nós gostamos de automobilismo. Se tem qualquer corrida passando, não importa quem seja, a gente para assistir. Esse que é o nosso esporte, essa que é a nossa brincadeira. E hoje especificamente, falar um pouquinho sobre Fórmula 1, falar um pouquinho, pouca coisa sobre Fórmula Indy mesmo, porque, né, o blog, depois de muito tempo parado, nós vamos continuar com ele agora. Espero que tenhamos um comprometimento maior. Pelo menos vou falar por mim, não sei quanto ao Carlos, mas eu mesmo pretendo ser um pouco mais dedicado dessa vez. Mudamos ali o layout. Ontem teve post, hoje tem o áudio. Pretendo fazer, contribuir com o áudio pelo menos uma vez por semana. Vou ver qual a ideia que o Carlos tem. Mas nem que seja só para nós dois, né? Ficamos lendo e ficamos ouvindo um ou outro aí. Se mais alguém resolver entrar na conversa, ótimo, a ideia é essa, debate. Mesmo porque falar sobre isso, a gente sempre tem alguma coisa nova para falar, uma coisa nova para fazer. Sobre a Fórmula 1 2012, amanhã, dia 1º de março, aí começa mais uma sessão, aliás, a última da pré-temporada. Depois disso, só a estreia em Melbourne mesmo, em março. E amanhã tem mais uma sessão desses carros, o Fórmula 1 Nitorrinco, né? Esse bico muito esquisito. Que o pessoal adotou nesse ano por força do regulamento, para caso alguém não saiba ainda, os bicos são mais baixos em relação aos bicos do ano passado. E a maioria das equipes resolveu manter ali o desenho do seu carro, toda o chassi, a estrutura, e fizeram o bico mais baixo em relação ao monocoque, criando um degrau, literalmente um degrau. E cada um teve sua interpretação do regulamento, que ao final de contas acabou se mostrando a mesma, com exceção da McLaren. E aí que fica talvez a primeira dúvida, talvez aí quem entende engenharia pode nos explicar, pode nos esclarecer, como que pode, por exemplo, eles terem o mesmo desempenho? Em um primeiro momento, quando você olha esses carros diferentes, o que passa pela cabeça é que, ora, um vai muito bem, outro vai muito mal. Porque é um esporte em que todo mundo tenta copiar todo mundo tenta evoluir um milésimo de segundo, trabalha bastante para conseguir um décimo através de uma nova aleta, através de um novo aparato aerodinâmico. Quando você vê uma diferença tão grande assim entre os carros, é difícil de você entender que vai, no final das contas, ter o mesmo resultado. Mas aparentemente, pelos testes, a McLaren não tem se mostrado muito superior às demais e também não inferior. Parece que vai ser mantido a mesma ordem do ano passado, com a Red Bull à frente, depois vindo da McLaren. O que é bom, claro que é bom. Também sou torcedor da McLaren, mesmo porque a nossa aquela velha história, né, da geração, do povo. No meu caso, que cresceu vendo o Ayrton Senna vencer, e a McLaren sempre foi a minha equipe predileta. E agora tem dois dos pilotos também que eu mais admiro. Um deles, claro, é o Lewis Hamilton, e o outro é o Button. E tem uma dupla fantástica, e tem esse carro que destoa dos demais, mas espero mesmo, torço, que seja no mínimo tão bom quanto ano passado. Uma equipe que conseguiu 6 vitórias ano passado, a única que chegou a pensar em fazer frente à Red Bull ano passado, para o campeonato, para a disputa, para tudo aquilo que nós mais gostamos de ver na pista mesmo. É muito bom para o campeonato que a McLaren venha bem, e parece-me que ela vem mesmo, porque nessa fase tão incipiente do trabalho, não tem como você dizer, imagine, se nem os especialistas falam, por que que eu vou falar? Tentar dar uma de babaca aqui, falar, não, vai ser isso, vai ser aquilo. Não é, a ideia não é essa, é conversar, discutir em cima daquilo que a gente lê, em cima daquilo que a gente vê do povo que tá muito à frente. Eu me lembro que em 2009, eu não vou lembrar qual jornalista, falava que o Vettel vai incomodar mais que jacaré dentro do banheiro. E eu falava, pô, mas de onde o cara tá tirando um negócio desse? A Red Bull não tinha feito grande coisa em 2008. Em 2008 o campeonato foi disputado entre McLaren e Ferrari. A decisão do título em Interlagos, que, sei lá, o pessoal diz, né, que o Massa perdeu o campeonato por uma curva. Tudo bem, o piloto que chega 7 pontos atrás, né, na última corrida, falar que ele perdeu por uma curva, é mais fácil, seria o contrário, seria mais fácil dizer que ele ganhou por uma curva, porque o campeonato era do Hamilton, ele só tinha que fazer o feijão com arroz lá, e fez. No final das contas, parece que foi mais dramático do que na verdade foi. Não é bem assim. Mas o fato é que em 2008 a Red Bull não mostrava ser grande coisa. Na virada do regulamento para 2009, aí veio o pulo do gato da Brown, veio junto com eles a Toyota, a Williams, com aquele difusor duplo, e o melhor das demais era sim o carro Red Bull, que foi quem conseguiu empatar e depois virar o jogo em relação ao time do Jenson Button e do Rubens Barrichello em 2009, tanto é que o Vettel foi vice-campeão em 2009. Pois bem, então alguém disse lá que ele incomodaria, e de fato não é que o cara incomodou, rapaz. Então eu passei a respeitar toda essa turma aí, eu não manjo nada, eu só assisto, eu só gosto e gosto de falar sobre o assunto. Pois bem, e os carros parecem muito diferentes, são muito diferentes em relação ao ano passado, mas desses que estão aí, a McLaren é o que destoa e aparentemente não está tendo nenhum prejuízo com isso. Serão mantidas as forças, como eu já disse. Aí fica uma dúvida sobre a antiga Renault, doravante só tratada por Lotus, que apareceu muito bem, trouxe o Kimi Raikkonen de novo, mas teve um problema misterioso no seu carro aí, problema estrutural. Pessoal, que pelo que a gente lê na internet, seria um problema na construção ali da suspensão dianteira, devido a um novo conceito aplicado ali na utilização da fibra de carbono. Deu pau, deu problema, não está indo muito bem, não é aquilo que eles esperavam, a ponto de deixarem, de abandonarem a sessão passada em Barcelona, não treinarem na sessão em Barcelona. Não puderam ir também, mas eu imagino que agora, amanhã, eles estejam na pista de novo com seus carros consertados. Quem também está fora do treino do Barcelona, quem esteve no último, mas vai estar fora do próximo, é a Marussia Virgin, que não passou no crash test da FIA, né? Então o carro novo deles não aguenta porrada, então não dá para ir para a pista. Questões de segurança, não vai. Vai ter de fazer de novo. Beleza. Então a Lotus talvez consiga aí achar o rumo de novo, que no tempo que era Renault ainda fez uma temporada boa, quase que foi por causa do Robert Kubica, que se machucou, se lesionou gravemente, né, sofreu um grave acidente no ano passado e não pôde disputar a temporada, mas que seja. Agora com o piloto de ponta novamente, o Kimi Raikkonen, para a tristeza do Carlos, que é fã do Heidfeld. A verdade é que o Heidfeld não foi bom o suficiente para tocar o barco para frente, e eles tiveram ano passado o Heidfeld, depois o Bruno Senna e o Petrov, que também não fede nem cheira, que seja. Então talvez vamos ver o que a Lotus apronta esse ano, mas é claro que o campeonato tem tudo para ser novamente, pelo menos nessa primeira parte, disputado entre as vitórias disputadas entre Red Bull e entre McLaren. A Mercedes diz que evoluiu, não criou nada de muito espetacular, mas o carro é melhor do que ano passado. E apesar da torcida pelo Schumacher, eu acho, aliás todo mundo acha, que o Rosberg ainda vai fazer frente a ele no início desse ano, mas eu estou torcendo para que todos sejam errados. Que o Michael volte e volte pelo menos para beliscar um pódio no início, esse fantástico piloto, Michael Schumacher. Entre as equipes mais do meio do pelotão para trás, talvez destaque para a Caterham mesmo, que cresce a cada ano e agora deve ter alcançado de vez o pelotão intermediário. Tudo que você vê das outras não parece genuíno, a exceção também da Force India, que o tal do Vijay Mallya, o cara leva o negócio a sério mesmo. É engraçado, né, como você vê algumas pessoas que chegam à Fórmula 1 e são olhados com total desconfiança. É o contrário daquilo que a gente tem na vida de verdade, que é a presunção de inocência. Até que se prove o contrário, todo mundo é bonzinho. Até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. E o tal do Sr. Mallya aí foi sofrer um pouco de preconceito, sim, no início da história dele na Fórmula 1, mas tem mostrado que tem dinheiro para investir, tem essa boa parceria com a Mercedes, tem bons pilotos, Nico Hülkenberg, muito bom piloto, e o Paul de Resta, também promissor, é o cara cara que está lá por causa do motor, é piloto Mercedes, está lá correndo com eles. Muito bom mesmo, muito bacana, muito legal. Então, você tem a Force India também que torce para ela. Aliás, como eu falei, não tem como saber como que tá a Lotus aí, mas eu diria que hoje eu acho que a Force India briga junto com Ferrari e junto com Mercedes. Talvez querendo ser um pouco mais ousado aí na análise. Aliás, pelo menos eu torço para isso. Mas porque a Ferrari, né, sempre merece um tópico à parte. A Ferrari, ela vive hoje de Alonso. Ela vive de Alonso. O carro não é bom, o pessoal perdeu a mão. Aliás, faz muito tempo que a Ferrari não tem um carro decente, faz muito tempo que a Ferrari não tem um time vencedor. E você vai me dizer, não, mas foram campeões em 2007. Aliás, é aquela coisa. Não foi a Ferrari que ganhou, foi a McLaren que conseguiu perder com o Alonso e com o Hamilton em 2007. Tem ali a ressalva, tem o asterisco que o carro da McLaren era uma cópia do Ferrari? Pode ser. Mas o fato que no início, a temporada toda, a McLaren se mostrou competitiva, levou dois pilotos até a última prova com possibilidades de título e perdeu para a Ferrari, coisas que o esporte proporciona, por isso que todo mundo sempre gosta de algum esporte, por aquilo que o esporte proporciona para cada um, que seja. Mas a Ferrari se perdeu faz tempo, depois do time imbatível que ela formou, investiu em Schumacher desde 96, trouxe todo mundo que ele gostaria que trouxesse, e a partir do ano 2000 começou a vencer tudo com qualquer jeito, e fazendo com que as pessoas até repudiassem a categoria como chata, porque só o Schumacher ganhava, né? Só o Schumacher ganhava, o Schumacher fez por merecer, o Schumacher chegou lá por isso, e junto com ele, o Ross Brawn, o Jean Todt e o pessoal que desenhava os carros, o pessoal que testava, e claro, não é só porque sou fã, eu tenho certeza que Rubens Barrichello deu uma contribuição muito grande para que o time se mantivesse nessa condição. Curiosidade ou não, depois que Barrichello e depois que Schumacher foram embora, o time já não foi mais a mesma coisa, não chegou nem perto daquilo. Pois bem, e a Ferrari vive de Alonso, esse muito bom piloto, antes que me joguem pedras, eu digo assim, sinceramente, Alonso pode ser bom, Alonso pode ser muito bom, mas opinião bem particular, o pessoal superestima o tal do espanhol. Não é tudo isso. O Alonso é bom, mas o contexto faz dele melhor. E a Ferrari vive só do Alonso. O que o Alonso conseguiu, o carro aparentemente não é bom, e tudo que a Ferrari alcançar ao longo desse ano, ponha na conta do espanhol, porque é por ele, é por ele. E não por acaso, vocês que me ouvem já devem ter percebido, a minha predileção por Barrichello é patente. E, por outro lado, acho que também começa a ficar meio claro que eu não sou muito fã do Felipe Massa. E aí nós falamos um pouco dos brasileiros. Primeiro falando do Bruno Senna na Williams, equipe tradicionalíssima, dispensa apresentações, mas que vive uma situação muito difícil. E tem vivido uma situação muito difícil. A última vitória em 2004, também com um dos meus pilotos favoritos ali, o Juan Pablo Montoya. Em 2009 chegou a ter um carro decente para pontos, apostou em Barrichello em 2010, não deu certo, chegou a ter alguns resultados bons, mostrando alguma evolução, mas com o motor Cosworth não foi muito além do esperado. Conseguiu um quarto lugar com o Rubinho em Valência, não foi? Foi sim. Conseguiu um quarto lugar, um bom resultado, mas longe de conseguir aquele salto de qualidade que todo mundo fala, né? Toda equipe fala no início do ano que busca um salto de qualidade. É claro, se você está precisando de um investidor, se você está precisando de alguém para investir no teu negócio, você não vai falar, não, a expectativa é ficar no mesmo lugar, a expectativa é andar um pouco para trás. Você vai falar, você vai vender o teu produto, vai falar que vai melhorar e alguém vai ver e vai falar, nossa, eles vão melhorar. E vai apostar nisso. Mas não foi o caso. O Rubinho disse que a mudança estrutural, né, entre o staff ali da equipe fez com que ele ficasse um pouco perdido em 2009, mas também é fato que ele também não surtiu o efeito esperado. Tanto é que o time que tinha um piloto pagante, agora tem dois. Continua lá o Pastor Maldonado e o Bruno Senna chega aí com a grana do bilionário brasileiro para fechar o orçamento e também para fechar a grid. Não... muito difícil que vá além, mesmo porque se eu falei bem da dupla de pilotos da Force India, posso falar mal da dupla de pilotos da Williams. Para mim é pior, é a dupla de piloto mais fraca que tem. Bruno Senna, que não mostrou nada na vida que fizesse com que as pessoas esperassem dele o que esperam. É claro que é um produto global, em que pese ele não aceite essa posição, ele não queira isso pra ele, mas tem certas coisas que você não escolhe na vida, né, meu filho? Você tem o sobrenome, a televisão precisa da audiência, que cai todo ano, desde 94. Não tem um brasileiro ganhando, e nós já falamos disso, é importante pra todo mundo o brasileiro ganhando, pro pessoal que vende, que trabalha com isso aí. E aí é aquela coisa, né? Bruno Senna, grandes coisas. Vai andar lá atrás e vai sofrer como o Barrichello sofreu por ser a esperança quando não se tem esperança. Durante a semana toda você fala lá que o cara que vai largar em 15º tem chance de ganhar, e tem nego que acredita. Aí o cara acorda de manhã, deixa de ir à missa, deixa de fazer qualquer coisa que planejou no domingo de manhã para assistir a corrida. O cara, olha o que acontece, olha que engraçado, ele larga em 15º e termina em 16º. Nossa, que porcaria, mentiram para mim. Não, esse cara é um mentiroso, esse Bruno Senna é um mentiroso, como fizeram com o Barrichello. Mais paciência. Tomara que ele escape dessa aí. Mas é fraco. Ele é fraco. Bem como o Maldonado também. É fraco, e o Maldonado é melhor que o Senna. Simples assim. Nelsinho Piquet é melhor que o Bruno Senna. Não tem como falar. Tem certas coisas... Como diz o próprio Nelson Piquet, né? Ou você é ou você não é. Melhorar, você não melhora. E não, o Bruno Senna não é grande coisa. O Felipe Massa, por outro lado, ele é bom piloto. O Felipe Massa é bom piloto. Não é excepcional. Ele não é piloto para título mundial. Teve a sua grande chance em 2008, na final contra o Hamilton. E também é outra coisa que vendem para todos nós que consumimos Fórmula 1 aqui no Brasil, que perdeu por causa da Ferrari, perdeu pela incompetência da Ferrari. Não. Esse tipo de esporte é muito mais coletivo do que futebol. Então, quando você ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. A equipe ganha junto, a equipe perde junta também. E é o caso do Felipe, em 2008, para citar poucas coisas aqui. Rodou que nem um peão no GP na Inglaterra. Enquanto o Hamilton ganhou a corrida, debaixo de chuva lá, o infeliz rodou 6 vezes. E o Hamilton, por exemplo, na corrida do Canadá, na saída dos boxes, ele me acerta o Raikkonen e sai da corrida. Os dois saem na saída dos boxes. Então não é assim que funciona. Ou você ganha junto, ou você perde junto, todos ganham, todos perdem. E o Felipe teve a chance dele em 2008, não aproveitou, não terá outra dessa da vida. Não terá outra dessa da vida. E agora, como nós já falamos, a Ferrari vive de Alonso. E o Felipe, como empregado do mês, que ganha todos os meses, ele ganha esse prêmio pelos serviços prestados, tem que se submeter, porque não é tão bom e vai achar muitas desculpas. Aliás, ele também não é a cara dele ele ficar chorando, não é a cara dele ficar falando, é mais a cara do amigo dele, né, o Galvão Bueno, que em cada transmissão vai achar alguma forma de defender o Felipe. E não é nenhuma crítica, eu sempre digo para todo mundo que o Felipe é um cara honesto, o Felipe é um cara bom e competente no que faz. Se o Felipe Massa largar na primeira fila, ele é candidato à vitória, coisa que você não pode falar, por exemplo, de Barrichello. O Barrichello é muito inconstante, muito mais talentoso do que o Felipe possa imaginar ser, né, na vida, possa imaginar querer ser na vida, mas o Rubinho é muito inconstante, não chega lá. O Rubinho é aquele cara que fica mesmo. Isso não é só piada, não. O Barrichello é um cara que acaba ficando pelo caminho mesmo, por vários motivos, pela pessoa que ele é, por tudo, pela personalidade mesmo. Esse tipo de coisa acontece, né? A pessoa aí que tem essa mania de conspiração acaba atraindo esse tipo de coisa na vida e acaba acontecendo, dá tudo errado mesmo. Quando você espera dele alguma coisa, aí que não vem nada mesmo. E quando você não espera nada, ele consegue, é incrível. Mas o Felipe não, o Felipe é um cara que não decepciona. Por outro lado, também ele não surpreende positivamente, da mesma maneira que ele não surpreende negativamente, ele não surpreende positivamente. Se o cara largou lá pra trás, meu peixe, não vai acontecer, não vai sair de lá, vai continuar da mesma maneira. Se ele largou lá em oitavo, sétimo, o Alonso é capaz de largar. Aliás, isso aconteceu várias vezes na temporada 2011. Os dois largaram com uma diferença de posição. Claro que na maioria das vezes o Alonso à frente, mas é aquela coisa, né? O Alonso larga em quarto, termina em segundo, o Massa larga em quinto, termina em quinto. 40 segundos atrás do Alonso, como que pode no mesmo carro? Não tem condições, não tem condições. A Ferrari vive de Alonso. Felipe não é piloto para ser campeão, mas é um cara honesto. Aquilo que ele conseguir tirar do carro dele, ele vai tirar, mas também não vai conseguir superação alguma. E se o Brasil espera que ele tenha alguma chance de ser campeão, significa que a Ferrari é muito boa para que Felipe seja campeão. E se a Ferrari for muito boa, a ponto do Felipe ser campeão, Alonso será tricampeão mundial. É isso que vai acontecer. Por fim, sei lá quanto tempo que eu tô falando aqui já, mas encerrando um pouquinho, porque amanhã, 1º de março, temos ali vai ter ao meio-dia uma entrevista coletiva convocada por Rubens Barrichello. O grupo Bandeirantes está todo a postos, você pode ver pelas notícias da internet que vai ter essa coletiva do Barrichello. E como o pessoal fala, será uma grande surpresa se ele não anunciar que ele vai assinar com a equipe KV da Indy e vai correr a temporada da Indy. Então, o Barrichello sim é um puxador de audiência. Ele vai correr na Indy, a Band vai fazer um estardalhaço, vai fazer um carnaval em volta disso. Porque mesmo assim é o carnaval que eles fazem com a Indy mesmo, né? Mas o Barrichello vai correr na Indy. Vai ser muito bacana. Ele fez dois testes. Mais de 4 dias, né? Mas testou por duas oportunidades. Na primeira surpreendeu. Foi o mais rápido. Nessa primeira oportunidade que teve de conhecer o carro. Chamou a atenção de muita gente. Na segunda ele já não foi muito bem. Mas evoluiu no segundo dia. E é bom piloto. É talentoso. E se tiver o carro minimamente decente, vai conseguir bons resultados. E se o carro for um pouco só pior do que as grandes, que é a Ganassi, que é a Penske, que é a Andretti, ele, com certeza, ele tira essa diferença. Mesmo porque o nível da Fórmula Indy de pilotagem é mais baixo. Tem muita gente boa? Tem. Mas é muito mais baixo do que o da Fórmula 1. E muito, a categoria mais competitiva, ela permite isso, de que equipes pequenas ganhem em circuitos mistos e as grandes só apareçam bem em oval. Mas vai ser muito bacana o Barrichello na Indy, vai ser muito bacana o Barrichello com chance de vitória de volta, que eu acho que ele torna a ter. E a parte pior, né? O problema aí vai ser acompanhar a temporada da Engie. Mesmo porque quem detém aqui os direitos é a Bandeirantes. Quem transmite a categoria é a Band. Ora, antes eles tinham o Band Sports, parece que foi vendido a Fox. Então, talvez seja um canal a menos. E mesmo quando eles tinham o Band Sports, a cobertura não é muito boa. É isso. E aí cabe também, talvez, uma desculpa, uma defesa da Band nesse quesito, que não cabe só a Band, mas cabe também a Manchete, cabe ao SBT, quando eles transmitiram a Fórmula Indy. Porque, bem, a Globo levou uma baita de uma vantagem. A categoria, a Fórmula 1 é principalmente europeia. Corridas a duas da tarde em horário local é a coisa mais comum do mundo. A diferença é que quando você corre a duas da tarde na Europa, você corre de manhã no Brasil. Pelo fuso horário, acaba sendo de manhã. O máximo que você faz é interromper um pouquinho antes ali. Interromper um pouquinho antes. O Globo Rural põe a corrida e depois volta a chatice do Esporte Espetacular para passar qualquer desafio qualquer aí, de futebol de areia, de vôlei de praia, ou de futsal, aqueles lá que o Brasil sempre ganha e solta uma vinheta no final e todo mundo fica feliz. Então não tem nenhum impacto na programação da emissora. Por outro lado, quando você tem uma categoria que é 90% americana e canadense, as corridas que são à tarde lá, como em qualquer lugar do mundo, eu já falei, vão ser à tarde aqui também. Até pouco tempo, eles tinham ainda uma corrida no Japão e corrida na Austrália. Parece-me que nem isso tem. Fora dos Estados Unidos, você vai ter no Canadá. E fora dos Estados Unidos e Canadá, você tem a corrida do Brasil. Essa é a única que terá uma cobertura decente. Em parte, com relação a horas de transmissões, a você poder acompanhar o que está acontecendo. Mas a narração... Eu oro a Deus, peço a Deus que seja até o José, que não seja o Luciano Vale, que parece-me que está de licença. As chances de ser o Luciano Vale permanecendo são bem menores, essas chances. E o Luciano pode ter uma história muito boa, pode ter vários fãs, mas já passou. Se o Galvão já está na hora de se aposentar, o Luciano Vale, infelizmente, já passou da hora. E a Band vai transmitir, é a única que ela vai dar vai fazer uma transmissão decente, uma cobertura minimamente decente, mas você vai continuar desatualizado com relação à pontuação da categoria. Eles não vão te falar o que aconteceu antes, vão um pouco falar o que vai acontecer depois. Aliás, a única coisa que eles vão mencionar a respeito da temporada depois é que a próxima corrida é em Indianápolis. Porque também é outra que eles transmitem também mais ou menos. Torcer para não chover, porque toda vez que chove lá no circuito do Iambi, lá na pista de rua de São Paulo, vira um caos e não tem corrida. Nos últimos dois anos a chuva atrapalhou bastante. A última corrida teve de ser numa segunda-feira por causa disso. Então torcer para não chover e aguardar que a Band não estrague com com o leitinho caldo bom, sei lá qual que é o nome do leite lá, bom gosto, acho que esse que é o leite de bom gosto. Em Indianápolis tem a tradição do leite lá, quiseram fazer a mesma coisa. Aqui no Brasil, e no final da corrida, eles dão uma caixinha de leite pro vencedor. Pro vencedor tomar. É uma vergonha alheia só. Mas tudo bem. Então, o Barrichello vai pra Indy, você vai ter uma cobertura decente só na corrida do Brasil. Eles, nas chamadas, eles só falam da São Paulo Indy 300. Não falam da abertura do campeonato, que também é março, se não me engano, mesmo final de semana da Fórmula 1, que eu torço para que eles passem. Então vai ser um festival, eu já começo desde já, se alguém for ouvir essa porcaria que eu estou falando aqui, que seja também, que me compartilhem comigo e com todo mundo ali, os interessados, links para a gente tentar assistir de alguma forma, porque vai ser complicado acompanhar a temporada da Fórmula 1. Pessoal, eu estou falando bastante, vai dar quase meia hora de vídeo, tem que fazer quase meia hora de gravação. Os outros eu prometo que serão um pouquinho mais curtos, mas esse aqui é por ser inaugural mesmo. Não deixe de acompanhar, por gentileza, o site Kart57, o blog Kart57. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, qualquer coisa, deixa ali o comentário, manda um e-mail tanto para mim como para o Carlos. Ajude a divulgar, não temos pretensão nenhuma aqui de sermos os fantásticos, os maiores da internet. Não, é só para conversar de um negócio que a gente gosta com quem gosta do assunto também. Se você não gosta, é claro que estou falando só no final da gravação, o que é um problema, mas se você não gosta, vá ver outra coisa. Vai assistir a novela das seis, vai assistir Pokémon, sei lá. Mas porque eu gosto também de games, gosto de humor, fazer rir, dar risada é um troço muito legal, mas a ênfase do blog aqui é mesmo automobilismo. também não deixe de ver o Grande Prêmio, o Tásio, o Total Race, toda essa turma aí que faz um troço muito decente, mesmo porque é de lá que nós acompanhamos o negócio, aí a gente fala sempre da mesma coisa. Fechado? Para você que me ouviu até agora, muito obrigado mesmo, foi um prazer e espero que isso possa continuar mais pra frente. Valeu, obrigado, tchau, tchau.